Neste 7 de setembro, o Brasil vai marchar. Deus, Pátria, Família, Liberdade. Eleições limpas e transparentes.
Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez.
Olá, começa agora o Pauta Pública 43, eu sou Andréa Dipp e hoje teremos um episódio especial, não só pelo tema e pela convidada, mas também porque a gente foi a campo. Quem vai contar melhor essa história é a minha parceira de microfones, Clarissa Levi. Oi, Clari.
Oi, Dipp, oi, ouvintes. Pois é, ontem, 7 de setembro, eu acabei indo pra lá, pra Paulista, pra ver uma parte disso do que os ouvintes já devem ter visto pela TV ou nas redes sociais. Eu fui junto com uma equipe de repórteres aqui da Pública acompanhar as manifestações na Paulista e, inclusive, alguns áudios que vocês vão ouvir aqui no programa de hoje, eu captei lá ontem.
Bom, então vamos aproveitar que a gente tem o privilégio de ter uma testemunha ocular. E eu acho legal a gente começar, então, o programa com você contando, Clari, como foi estar lá, o que você sentiu, flagrou, enfim. O que você pode contar aí para os nossos ouvintes?
Bom, as manifestações rolaram em várias cidades, né, do país, com destaque para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E eu posso falar mais especificamente aqui sobre o que rolou na Avenida Paulista. Em geral, a tarde de manifestações aqui em São Paulo foi morna. A Paulista estava, assim, lotada, tinham manifestantes ali que preencheram a avenida toda desde o final da manhã até o fim da tarde, mas eram os tradicionais apoiadores do presidente. Então, lá tinha os grupos evangélicos... carro de som de policiais militares, praças, aposentados. Um grande carro de som de auto-intitulados representantes do agro do Brasil.
Família, pelo agro e por todos aqueles que representam uma nação ordeira e livre.
E outros tradicionais grupos que dão apoio para o Bolsonaro, né? Ali, grupos ligados a deputados bolsonaristas já eleitos. Mas, assim, a imagem principal, para vocês entenderem de como é que foi lá na Paulista, é de um grande comício. Então, não era uma manifestação, assim, com uma pauta coesa, cheia de energia. Era uma grande confraternização ali com muita propaganda eleitoral. Então, nos carros de som, muitos candidatos falando seus números, suas propostas, muitos santinhos sendo distribuído. E uma coisa que eu e os outros repórteres que estiveram lá na Paulista pudemos perceber é que, diferente do ano passado, é que o tom do discurso nos carros de som foi mais brando do que no ano passado, quando o presidente Bolsonaro falou lá na Paulista que não respeitaria nenhuma ordem do Supremo Tribunal Federal. Acho que vai dar pra gente aprofundar aqui sobre o que foi esse grande comício, não só em São Paulo, mas também em Brasília e no Rio, com a nossa convidada. Mas, de maneira geral, uma coisa que me chamou a atenção é que nos discursos do carro de som tinha muito uma coisa assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Já entre os manifestantes ali na Paulista, tinham vários com cartazes diretamente antidemocráticos, pedindo em português, inglês e francês para o presidente Bolsonaro acionar as Forças Armadas para destituir ministros do Supremo e para implantar o voto impresso. Mas olha, também não teve manifestação só de bolsonarista. Não sei se vocês chegaram a ver, teve uma foto aí que correu bastante, tirada lá no Rio de Janeiro, que mostra de um lado militantes bolsonaristas em suas motos, sendo confrontados por várias pessoas que estavam dentro de um ônibus ali, num bate-boca. Mas bom, no geral, aqui voltando para a Paulista, o saldo dessa tarde de comício deve ter sido bom para o candidato e, né, ruim para a democracia, mais uma vez.
Pois é, né? Como explicar que com tudo isso que o Brasil viveu, o Bolsonaro ainda consegue mobilizar tanta gente? Quais os impactos dessa manifestação mais para comício, como disse a Clari, nas eleições que estão cada vez mais próximas? Para falar sobre isso, a nossa convidada de hoje é a Isabela Calil, antropóloga que pesquisa a extrema-direita e o bolsonarismo.
A gente está cheio de pergunta, mas antes do papo, rapidinho, eu queria dar aquele recado importante. Queria pedir para vocês, por favor, seguirem o Pauta Pública aí no aplicativo que vocês estão usando para nos ouvir. E se você estiver usando ou Spotify ou Apple Podcasts, por favor, nos dá ali 5 estrelas, que isso ajuda a gente a chegar em mais gente. Recado dado, vamos para a pauta. Isabela Calil, muito obrigada de aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente conversando no Pauta Pública.
Eu que agradeço, obrigada, é um prazer estar aqui.
Então, Isabela, para começar, queria te ouvir esses atos fantasiados de eventos patrióticos, mas que foram comícios. No discurso do Bolsonaro e de vários dos seus apoiadores, apareceu muito o slogan Deus, Pátria e Família. E aí eu queria saber de você, por que você acha que eles apostam nessa tríade? De que maneira Deus, Pátria e Família engaja as pessoas?
Tem uma coisa interessante, se a gente vai observar, eu estava... Por questões de trabalho, fazendo pesquisa e olhando esse material antigo, e estava analisando a trajetória do Bolsonaro bem no começo, né? E o que que acontece? O Bolsonaro vem de uma trajetória política que está muito ligada a essas pautas, essas questões, essas preocupações que estão ligadas aos setores militares. E em dado momento, e esse momento é no ano de 2010, o que acaba acontecendo é que de um vereador, pouco expressivo, né, porque ele também, se a gente vai olhar, e eu tinha feito esse levantamento de olhar as suas proposições durante o seu período na Câmara do Rio de Janeiro, se a gente vai olhar o comecinho também, as suas primeiras proposições já no Congresso, o que acaba acontecendo é que a gente vê um político que tem pouco expressivo do ponto de vista da sua atuação legislativa, né, tanto que quando vereador, ele, das coisas mais notáveis que ele fez foi relacionada a uma proposição de gratuidade para os militares no transporte urbano. Então, é bem desse universo que a gente está falando. E o que acontece em 2010? Em 2010, Bolsonaro consegue, de uma maneira muito hábil, a partir principalmente das proposições e das questões que estão relacionadas a direitos humanos, gênero, sexualidade e questões sobre combate ao racismo, e ele consegue se lançar publicamente, né, nacionalmente, como essa figura, digamos que defende o conservadorismo. Então, o que eu quero dizer com isso? De um político que estava muito ligado a um nicho específico, que era o nicho dos militares, né, interesses militares, muito ao cotidiano do trabalho dos militares, ele passa a ser conhecido nacionalmente. E aí, como é que ele faz isso? Ele faz isso, principalmente, né, ele que deu esse nome, que apelidou, né, o material anti-homofobia de chamar de kit gay, e ele começa em vários programas, não só programas de auditório, né, que talvez sejam aqueles mais conhecidos, mas em vários programas, em diferentes emissoras, ele começa a ir para falar, né, para, entre aspas, fazer uma denúncia desse material, né, e aí tudo a gente já sabe, né, esse discurso bem homofóbico, né, misógino, racista, e ele passa a ser essa figura. Então, ou seja, essa pauta, essa agenda, né, do Deus, Pátria e Família, além de ser uma coisa já antiga, né, a gente tem trabalhos, por exemplo, de outros pesquisadores que mostram, né, como é que isso se relaciona, inclusive com os integralistas, como é que isso tem eco em diferentes expressões do fascismo no Brasil e na Europa. Além dessa tríade, né, ela já é a forma, né, a forminha pronta de posições fascistas historicamente, então elas vão sendo requentadas aqui, o que acaba acontecendo é que isso dá notoriedade para o Bolsonaro. Então, Bolsonaro, como é que o Bolsonaro se fez politicamente? Ele vinha até 2009 nessa carreira pouco expressiva do ponto de vista da sua atuação legislativa, e quando ele se coloca como alguém que é defensor, principalmente de valores religiosos, valores conservadores, da família, principalmente nessa, digamos, da tríade, né, na parte que cabe a Deus e a família, é aí que ele consegue se lançar como alguém conhecido, e depois o resto da história a gente já sabe, né? Então, no final das contas, é isso, né? Bolsonaro achou uma fórmula, que não foi uma fórmula, se a gente vai olhar a trajetória, ela foi um pouco, digamos, intuitiva, né? Não é uma coisa que foi, não é um candidato que ele foi feito, né? Foi criado, foi pensado. Ele vai atuando, né, e ele está muito na parte da pátria, né, então ele está na questão dos militares, está nessa perspectiva da pátria, só que aí, o jogo muda quando ele junta Deus e família. Isso mobiliza diferentes anseios da população, diferentes medos, diferentes questões que atravessam as pessoas e que faz com que as pessoas se interessem por esses temas de uma maneira que elas talvez não se interessassem se fossem outros tipos de matérias legislativas.
Muito bom. Isabela, de que maneira que o uso desses elementos, né, se conecta com outras figuras, organizações e políticos ultraconservadores e de extrema-direita e fascistas no mundo nesse momento, assim?
tem uma questão que é, digamos, pós, né, principalmente pós-crise de 2008, a gente tem um fenômeno que é a volta, né, desses, digamos, desses líderes, né, assim, a gente pode chamar de diferentes coisas, e tem muitas pessoas nomeando, né, falando sobre a questão do populismo, mas eu acho que a gente, se a gente for nomear de uma maneira mais abrangente, são autoritários, né? Então a gente tem essa volta dessas lideranças autoritárias, e isso acontece em momentos em que a gente tem momentos de incerteza, momentos de crise, momentos em que, de uma certa forma, esses líderes, né, em geral, tem uma característica que é também a presença, o fato desses líderes serem homens, né, e apelarem para essa masculinidade, para essa figura simbólica do pai, né, que vai cuidar das pessoas, que vai, enfim, resolver, que vai oferecer uma resposta para a guerra, o terror, ou para, entre aspas, né, ameaça do comunismo, o fantasma dos imigrantes, enfim. Então, oferece respostas autoritárias, e respostas simples para problemas complexos, né? Então, acho que essa é uma questão, que é, se a gente for pensar, por exemplo, uma das coisas que está muito na base, que são as questões econômicas, né? O quanto as pessoas passam, né? O capitalismo vivencia nesse período pós-crise de 2008, além das questões das consequências da crise em si, tem uma questão sobre uma mudança importante no mundo do trabalho, né? Então, a gente tem um processo de precarização do trabalho, o processo de automação do trabalho. Então, ou seja, o mundo do trabalho se modifica, né? Aquele mundo em que as pessoas trabalhavam numa fábrica, tinham determinados amparos do ponto de vista do Estado, isso se altera, né? Então, o mundo do trabalho se altera a partir de uma série de coisas, a questão da comunicação, questões da tecnologia. E aí, o que acaba acontecendo? A gente tem, combinado com isso, uma crise internacional que afeta países de maneiras diferentes, é verdade. A gente tem um esgotamento daquilo que tinha sido a promessa da globalização, né? Então, pós-queda do Muro de Berlim, e pensar, então, o capitalismo venceu, e agora nós temos um mundo globalizado, né? Um mundo sem fronteiras, etc. A gente tem, digamos assim, um esgotamento dessa promessa. Então, o que vai acontecendo? A gente tem uma série de questões sociais, isso sem falar, então, em questões de mudanças climáticas, catástrofes climáticas, etc., que vão oferecendo questões muito complexas para a sociedade, né? Para a pessoa, para o cidadão comum, se vê, de repente, numa situação até de desespero, às vezes, e tem muitas coisas variadas, né? Tem gente que se apoia nessa perspectiva por buscar melhorias de vida, tem gente que se apoia pela questão dos valores, tem gente que se apoia porque gosta mesmo de posições autoritárias, enfim, são muito variados. Mas o que acaba acontecendo é que essas lideranças conseguem, de uma certa forma, oferecer resposta para esses anseios, né? Então, por exemplo, temos um fenômeno complexo que muitas vezes a questão está dentro da própria estrutura do capitalismo, e aí o que você oferece de resposta? Ah, então, para resolver o problema do desemprego, vamos construir um muro entre as nações, tá? Então, isso é uma resposta fácil para um problema muito complexo, que tem a ver com questões sobre desenvolvimento, que tem a ver com questões sobre capitalismo, sobre o modelo de exploração de recursos naturais no planeta, tem a ver com questões sobre desigualdade étnica, racial, de gênero, geração. Então, no final das contas, essas respostas simples, né, vamos construir um muro, né, vamos, até no limite, no caso do Brasil, né, vamos acabar com o comunismo, né, coisas desse tipo, oferecem respostas muito simples para problemas complexos, né? Então, eu acho que esse é o ponto. São figuras que acabam apelando para essa noção de que dá para resolver as coisas pela força, né? Há um certo cansaço, de uma certa forma, por parte da população da democracia. Existe um certo esgotamento, né? Que é, bom, o que esse modelo mais democrático, que nem é tão democrático assim, né? Porque a gente está em um período que também não é exatamente digamos, do ponto de vista de direitos, etc., a gente não está, né, também, não estávamos, assim, num modelo também tão perfeito. Mas o que acaba acontecendo? Processos democráticos passam a ser vistos como o problema, né? Então, acho que a gente tem aí um deslize, digamos, de olhar, ao invés de entender que, bom, tem questões que estão relacionadas à própria estrutura, né, social mais ampla, com a forma como a desigualdade se dá, histórica, com relação entre países, o capitalismo, etc., e a gente passa a ver inimigos internos ou externos como sendo, bom, a resposta, então, é simples. Se a gente, então, acabar com o comunismo, acabar com a esquerda, está tudo resolvido. Se a gente acabar com as feministas, está tudo resolvido. Se a gente acabar com os gays, está tudo resolvido. Então, esse é o ponto, né? A gente vai tendo essas respostas muito simplificadoras para problemas complexos.
Interessante. Isabela, você falou da figura masculina, né? É curioso, e se não surreal, ver que no discurso do presidente em Brasília não apareceu a palavra bicentenário, mas apareceu imbrochável.
Imbrochável, imbrochável, imbrochável.
Bolsonaro usou o tempo de discurso para falar sobre sua suposta virilidade, mais uma vez, e inclusive comparar as primeiras damas. Então, Isabela, eu queria ouvir de você como é que você interpreta essa escolha de assuntos do Bolsonaro, nesse aspecto ali do masculino. E na beira das eleições, você acha que é mais uma viagem do Bolsonaro ou isso pode ser encarado como uma estratégia mesmo de conquistar aí um eleitorado?
Eu vejo da seguinte forma, né? Eu já venho acompanhando, né, eu e minha equipe, a gente já vem acompanhando o que a gente tem chamado, de uma maneira muito provisória, né, de bolsonarismo, né, que é um processo ainda, digamos, um conceito que até está em aberto, a gente tem tentado definir o que é isso, né, mas entendendo que a gente tem um fenômeno social novo, no caso brasileiro, que, esse eu acho também um desafio, quando a gente pesquisa essas questões, principalmente relacionadas a essas formas de autoritarismo no século XXI, extrema-direita, etc., que é, tem elementos que são históricos, né, então que estão relacionados com, como eu falei, né, lema integralista, estão relacionados com experiências autoritárias em diferentes contextos no início do século XX, mas tem coisas novas, né, então também a gente fica, digamos assim, a gente talvez tenha duas chaves explicativas que são duas armadilhas. Uma é tudo igual, então basta a gente olhar para as experiências do nazifascismo na Europa, então a gente vai entender todo o fenômeno, porque é sempre a reprodução do mesmo, o que não é verdade. Por outro lado, a gente tem uma outra chave explicativa que é tudo novo. Então, nem adianta a gente olhar para a história, porque é tudo novo. E a gente está no meio termo disso. A gente tem, sim, de fato, elementos históricos que são chave para entender o que está acontecendo no contemporâneo, mas tem coisas que são novas. Então, por exemplo, o fenômeno das redes sociais, o fenômeno da internet, o uso da internet, principalmente pós-2016, é algo relativamente novo. Então, não dá para dizer que é tudo igual, né? Ah, mas a gente teve o uso do rádio, por exemplo. Sim, mas rádio é rádio, Facebook é Facebook, né? Então você tem, o meio modifica, né? Toda a estrutura de comunicação. Então o que acabou acontecendo é que, eu acho que olhando, né, esse processo, a gente analisando esse fenômeno, né, do bolsonarismo, tem uma coisa que acontece por volta de 2020, que é a seguinte, pelo menos essa é a hipótese que a gente tem trabalhado, que Bolsonaro, ele construiu a sua, entre 2010 e 2018, e até um pouco do período de 2019, ele construiu a sua agenda baseado num apelo para a figura do cidadão de bem, né? Principalmente relacionado à questão das pautas anticorrupção, para o sentimento antipetista, para uma gama, né, de que a gente até tinha feito um conjunto, né, identificado um conjunto de perfis, né, e de segmentação da campanha, mas ele falava com o cidadão de bem. Em 2020, nossa hipótese de pesquisa é que Bolsonaro, ele parou de fazer a sua campanha para o cidadão de bem, que inclui as mulheres, né? Uma das questões que foram chave para a campanha de Bolsonaro foi como é que, dentro dessa noção de cidadão de bem, ele conseguiu trazer o elemento, ou um conjunto de elementos que pudesse dialogar e conquistar o eleitorado feminino. E ele conseguiu isso, né? Então, falando, por exemplo, de ideologia de gênero, defendendo a família, de diferentes maneiras, ele conseguiu sim, se não teria ganhado as eleições, conseguiu sim transpor essa sua barreira, que era seu principal desafio no período das eleições, em 2018, que era ter o voto feminino. O que acontece com o Bolsonaro em 2020? Em 2020, nossa hipótese é que o Bolsonaro, ele, de uma certa maneira, ele deixa de mirar no cidadão de bem e ele vai mirar numa outra figura que pode ser traduzida com a figura do patriota. Então, o que é a figura do patriota? A figura do patriota é aquele eleitor mais radical, masculino, que, em nome da pátria, né, e muito, eu acho muito interessante a gente pensar até no lema, né, da nossa independência, que é independência ou morte, né? Então, a gente naturaliza um pouco, porque a gente escuta tanto isso na escola, desde que é criança, mas o patriota é movido por um lema similar a esse, que é, podemos morrer pelo capitão, eu posso ser preso. Claro, morrer, às vezes, é num sentido até, enfim, não é tão concreto assim, mas é uma espécie de vale tudo, né, de estamos numa guerra, eu acho que esse é o ponto, né, estamos numa guerra, essa guerra pode ser santa ou não, depende do tipo de eleitor. Tem eleitor que é mais, entende as coisas a partir de uma perspectiva de uma luta simbólica, do bem contra o mal, de cunho religioso. Tem apoiador que não. Mas, de qualquer forma, estamos numa guerra, e numa guerra vale tudo. Vale a suspensão de direitos, vale a suspensão da lei, é um estado de sítio, é uma situação de exceção, e vale tudo. No limite, até, enfim, ser preso em nome disso, matar, morrer, enfim, simbolicamente, tá? Como é que isso se transporta para a vida real é uma outra história, mas estou falando do ponto de vista do que orienta, né? Qual a visão de mundo que orienta essa perspectiva. E o patriota, ele não é maioria da população. A gente não tem como pensar que essa figura do patriota, do ponto de vista demográfico, vai representar a maior parte dos votos nas eleições. Só que ele é uma figura muito radical. Então, o Bolsonaro, ele lida com essa ambiguidade, que é, ora, ele tenta fazer um aceno para o cidadão de bem, que inclui as mulheres, inclui os mais moderados, inclui esse eleitor que não é tão afeito à violência. Enfim, esse eleitor, às vezes, é um pouco até, enfim, do que seria potencialmente até um eleitor da terceira via, um eleitor de centro, um eleitor indeciso. Por outro lado, ele também fica, né, nessa sua, digamos, estratégia de falar com esse seu apoiador, que é o patriota. Então, o que a gente viu no 7 de setembro? A gente não viu tanto essa figura, digamos, o cidadão de bem na rua, como a gente tinha visto já em períodos anteriores. A gente viu os patriotas, né? Então, esse patriota, ele fica super à vontade, essa figura do patriota, fica à vontade com acenos, né, sobre fechamento do Congresso, fechamento da Suprema Corte, possibilidade de golpe de Estado. É um tipo de eleitor que se sente à vontade com isso, ele fica tranquilo e ali, enfim, tá tudo bem. Então, no final das contas, eu acho que esse é o grande desafio do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele precisa, até por, digamos, sobrevivência política, né, eventual possibilidade de ser responsabilizado por seus atos, não como chefe de Estado, mas como uma pessoa comum, ele e sua família, digamos, pressionado também pela sua campanha para fazer um discurso mais ameno e voltado para o cidadão de bem. Só que, por outro lado, o que ele tem feito em 2020, 2021 e 2022 é um aceno mais radical, é mostrar a sua face e que, se é assim, então não é um problema, é sempre um problema, óbvio, mas estou dizendo assim, dessa perspectiva, não é um problema você fazer essa cena grotesca, né, que é um culto à sua suposta virilidade, eu gostei da sua definição, mas essa sua suposta virilidade, por quê? Porque você está falando mesmo com esse eleitorado que é masculino e que se sente contemplado com esse tipo de demonstração pública de, eu não sei nem nomear, né, do grotesco, né, mas eu acho que a comparação entre as mulheres é uma coisa também que me preocupa bastante, porque é como se as mulheres fossem uma propriedade, né, então as primeiras damas são propriedades, né, dos presidenciáveis ou do presidente, e ele vai comparar como se estivesse comparando objetos, né, mas isso fala para essa base, e essa base aí, enfim, se caso vocês me perguntem, mas qual que é o cálculo político que faz alguém deixar de falar com uma base mais numericamente significativa para falar com uma base de, né, o seu exército de imbrocháveis. O que acaba acontecendo é que esse potencial eleitor, ele pode não ganhar as eleições, né? Ele pode não oferecer vitória democrática, mas ele consegue desestimular o voto do restante da população que teme violência no dia das eleições. Ele pode oferecer essa, digamos, essa ameaça, né, de qualquer coisa que pode acontecer, né, que foi isso no dia 7 de setembro. Ele é um eleitor violento o suficiente para causar danos para a democracia e para a sociedade.
Pois é, então, Isabela, você começou a pincelar um pouco dessa questão do medo, que era um assunto que eu queria trazer aqui, porque é isso, né? Nesse processo eleitoral, a gente parece que está sempre nessa expectativa, nesse temor de algo pior acontecer, do pior acontecer. E aí, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa política do medo, assim, se vocês observam isso de maneira mais sistemática nas atitudes do presidente, e como é que o medo está operando?
Entre 2010 e 2018, a manipulação do medo, e eu acho olhar para a dimensão do medo como afeto político uma coisa importante, porque só o ódio não dá conta, né? Então, precisa olhar também para a dimensão do medo. E para a dimensão do medo, entre 2010 e 2018, Bolsonaro mobilizou esse, o medo como afeto político, principalmente relacionado a questões sobre ameaças à família, supostas ameaças, né? Supostas ameaças à ordem, né, cristã, à ordem que, digamos, que são valores do conservadorismo, né? Então, esse é um ponto. Ou, entre outras coisas também, questões relacionadas à pedofilia, à sexualização precoce de crianças, etc. Por isso, quando a gente vai olhar para as duas grandes conspirações, né, duas grandes teorias conspiratórias que a gente teve em 2018, foram uma relacionada ao chamado kit gay, né, o material de homofobia, e a outra da mamadeira erótica. Então, isso era a mobilização do medo. Mas, recentemente, o que aconteceu? Com a Covid-19, em 2020, tem a mobilização de outros tipos de medo, né? Tudo que eu estava falando, por exemplo, essas teorias conspiratórias, essa campanha que o Bolsonaro fez contra o Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, e com relacionado ao que ele chamou de kit gay, está muito relacionado a ações e situações do ambiente escolar. Com a pandemia e a suspensão das aulas, né, presenciais, o que acabou acontecendo? Não dava mais para insistir e dizer que a escola é um ambiente de perigo, porque ninguém estava na escola, né? Estava todo mundo no remoto. Então, o que aconteceu? Você tem uma mudança aí, e essa mudança está relacionada com uma mudança também da própria perspectiva de Donald Trump, que passa a dizer, né, que a pandemia é responsabilidade da China, que é parte de um plano, né, comunista. O pânico que Bolsonaro mobiliza entre 2020 e 2021 e até final de 2021 está muito relacionado com as questões da pandemia. Então você tem uma mudança aí, tanto relacionadas à origem do vírus quanto vacinas, né? Então esse é o ponto. Agora a gente tem um terceiro momento da mobilização do medo, que está relacionado com as urnas eletrônicas, né, que está relacionado com a acusação de fraude e acusando o sistema eleitoral e o funcionamento das urnas de serem pouco confiáveis ou nada confiáveis. Isso representado por aquela situação que aconteceu no final de julho, quando Bolsonaro chama, né, diferentes embaixadores, passa um vídeo, inclusive, que tem uma parte que das motociatas, né, para mostrar o quanto ele seria popular, etc., do que ele chama de data-povo, e diz que as eleições no Brasil estão sendo fraudadas, né, que não, o resultado das urnas não vai ser confiável. Essa mudança, ela também não é tudo totalmente novo, né, porque a gente tem, digamos, desde 2014, a mobilização até por parte do Bolsonaro, que em diferentes situações, né, declarou que quem teria ganhado as eleições teria sido o Aécio Neves e não a Dilma Rousseff. Então, no final das contas, a gente tem aí essas mudanças. Eu acho que é uma questão de o que está em primeiro plano e o que, não está, porque essas coisas elas não desaparecem. Não é porque tem agora ataque às urnas que o tema da ideologia de gênero sai do debate, mas ele ganha, digamos, o primeiro plano, né? Ele passa a ganhar mais destaque, mas essas outras teorias elas permanecem aí e elas vão sendo mobilizadas em diferentes momentos. O que eu acho importante frisar de tudo isso é que a gente está falando de um processo de mais de uma década, né? Não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia, não é uma coisa que vai sair da sociedade, qualquer que seja o resultado, favorável ou não a Bolsonaro, favorável ou não para a democracia, isso vai continuar no mundo social. Então a gente está falando de um processo aí que tem pelo menos 12 anos, né? Então é um processo de médio prazo para compartilhar essas ideias, para criar essa dúvida, seja sobre vacinas, seja sobre o funcionamento da urna eletrônica ou sobre as escolas públicas.
Maravilha. Isabela, acho que a gente vai encerrando por aqui, que acabou nosso tempo. Mas queria mais uma vez te agradecer muito por essa aula que você deu pra gente. Muito bom ter você aqui. Espero que você volte outras vezes pra gente continuar esse papo.
Obrigada, Andréia. Obrigada, Clarissa. Sempre um prazer falar com vocês.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E a Rádio Guarda-Chuva, a rede de podcasts jornalísticos que o Pauta faz parte, só cresce. Hoje a gente vai convidar vocês a ouvirem o Diversifica, que é um podcast sobre diversidade, equidade e inclusão no jornalismo. Apresentado por Luana e Belli, o conteúdo é um espaço em busca de soluções para um jornalismo mais diverso, plural e inclusivo. Ele é produzido pelo Portal dos Jornalistas. A primeira temporada reuniu entre os seus entrevistados Caê Vasconcelos, do UOL, Jairo Marques, da Folha de São Paulo, entre outros. Confere lá o Diversifica no seu tocador favorito. E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública, lembrando que agora o programa é semanal, então sexta que vem, bem cedinho, a gente está de volta, sempre com entrevistas que ajudam a explicar o Brasil. Até mais, Clara, e até mais, ouvintes, um abraço.
Até semana que vem, gente, um abraço.